Paraná em Rede está de volta.
A Secretaria da Saúde está reforçando a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis no período do Carnaval. Serão distribuídos mais de 4 milhões de preservativos em todo o Paraná. Confira na reportagem de Rodrigo Arende.
A Secretaria de Estado da Saúde intensificou as medidas preventivas para as doenças sexualmente transmissíveis no período do Carnaval, com a distribuição gratuita de 4 milhões de preservativos masculinos, 90 mil preservativos femininos e 250 mil unidades de gel lubrificante. A distribuição já aconteceu para as 22 regionais de saúde do Estado, que agora repassam para todos os municípios. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a preocupação com as DSTs é contínua e acontece junto de toda a população. Porém, no período de Carnaval, o foco é o público jovem e o adulto jovem. As doenças transmitidas por relação sexual são causadas por mais de 30 vírus e bactérias, através do contato sem uso de preservativo com uma pessoa que esteja infectada. A chefe da Divisão de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria, Mara Franzoloso, destaca que a pessoa que teve contato sexual sem proteção deve buscar o diagnóstico o quanto antes, reduzindo o impacto de doenças como a AIDS.
É muito importante porque quanto mais precoce for descoberto, melhor para iniciar o tratamento imediatamente e para a pessoa não vir a adoecer. Porque a pessoa pode ter o HIV e nunca ter AIDS. Se ela fizer uma boa adesão aos medicamentos, ela nunca terá AIDS. Ela será a soropositiva.
A Secretaria Estadual da Saúde mantém o acesso gratuito ao diagnóstico em todas as unidades de saúde com a realização de testes rápidos para a detecção de presença do vírus HIV, sífilis e hepatite viral. Estes exames ficam prontos em cerca de 30 minutos. Pessoas diagnosticadas com as doenças são encaminhadas para tratamento, com distribuição de medicamentos como antivirais, antirretrovirais, antimicrobianos e penicilina, entre outros. De 2018 para 2019, o Paraná teve 19% de redução dos casos de AIDS, 22% na mortalidade por AIDS e 75% na mortalidade por AIDS em menores de 5 anos. No mesmo período, o Estado conseguiu redução de 12% nos casos de HIV. O Paraná é referência nacional no programa de eliminação de transmissão vertical do HIV, de mãe para filho. Curitiba e Umuarama receberam, no ano passado, o título de municípios livres da transmissão. Foram as únicas cidades do Brasil a obter a certificação. Repórter Rodrigo Arendi.
Quem deseja doar sangue deve procurar a unidade de coleta de sangue mais próxima e verificar se atende aos requisitos básicos para a doação. A repórter Priscila Paganotto conversou com uma enfermeira que explicou sobre a triagem e os impeditivos na hora de doar. Confira.
Você sabe por que tem que responder várias perguntas na hora de doar sangue? É para a segurança de quem doa e também de quem vai receber aquele sangue. A enfermeira Liana Labres de Souza explica que as informações dessa entrevista mostram se pode ou não completar a doação. O que é mais comum, enfermeira, de impedir uma doação de sangue?
As mais prevalentes de inaptidão são tratamento dentário nos últimos 7 dias, tatuagem, endoscopia ou cirurgias endoscópicas, o uso de medicação, viagem para cidades onde tem uma epidemia agora de dengue ou então febre amarela, e a anemia.
O caso da anemia tem uma particularidade aí, né, enfermeira?
Após a triagem, o doador passa por uma triagem hematológica onde é verificada a hemoglobina deste doador. Se ela estiver dentro de uma faixa de normalidade para a doação, a gente diz que o doador está inapto porque ele tem o quantitativo para ele. Ele não tem aquele plus a mais para doação. Então a gente diz que está com anemia para doação. Não é anemia clínica.
Dos medicamentos, enfermeira, todos impedem a doação de sangue?
Os antibióticos. Mas às vezes o doador está fazendo um tratamento com a associação de vários medicamentos. Essa soma de medicamentos, elas podem impedir, sim, uma doação. Para o doador, porque na hora que ele está doando, o organismo não entende doação de sangue. Ele entende como uma hemorragia, ele está perdendo sangue. Aí, nesse processo de proteção pode interferir e dar um mal maior, uma intercorrência indesejada na sala de coleta. Já para o receptor, esse residual no sangue desse quantitativo de medicamentos pode interagir com a medicação que ele faz uso e dar um problema para ele. Toma apenas uma medicação de miligramagem baixa, você vai liberar para doação. Ah, toma uma associação de vários medicamentos, não vai deixar. Tem outros medicamentos que são teratogênicos e eu não sei se aquela bolsa vai para uma gestante ou não e pode causar um mal para o bebê.
E também tem um tempo certo para doar sangue mais de uma vez, certo?
Homens podem doar 4 vezes no período de 12 meses e o intervalo entre as doações não pode ser inferior a 60 dias. Mulheres podem doar 3 vezes num período de 12 meses e o intervalo entre essas doações não pode ser inferior a 90 dias.
Enfermeira, é importante que todos tentem ser doadores mesmo com esses fatores que podem impedir uma doação de sangue. Vamos lembrar então por que doar sangue é tão importante, o que essa doação significa para quem está internado, por exemplo.
Significa para muitos pacientes a manutenção da sua vida. E não existe no mundo uma reposição sintética. Nós precisamos do doador de sangue para que possamos fazer o tratamento desses pacientes.
Na coluna Cuide-se de hoje, o médico da família, o Dr. Luiz Nicolodi, fala sobre o bicho geográfico, este parasita que não causa danos tão graves, mas traz um incômodo enorme, não é mesmo?
Cuide-se!
Uma outra questão agora no verão, que é muito comum, quando as pessoas estão indo mais para a praia, daí ficam mais descalços, não usam um sapato protegido, é o bicho geográfico. Então, o bicho geográfico, em geral, né, a região do corpo que é mais acometida pode dar em qualquer região cutânea, mas o mais comum, então, é na planta do pé, mas se você tiver contato nas coxas, nas pernas, nas nádegas, às vezes por sentar, né, no chão, a gente pode ter o bicho geográfico. Não é uma doença preocupante, né, uma doença completamente benigna, mas que causa um desconforto grande. Então, a gente vai perceber esses parasitas ali na pele, muita coceira. Né, então, vai ter muita coceira, e é uma coceira quase irresistível, que a pessoa vai ficar se cutucando, né, até ter um alívio desse quadro. E também, se não for tratado, às vezes o bicho geográfico, como o próprio nome diz, né, ele vai criando um mapa ali, vai aumentando e vai crescendo, e isso também não é interessante para a pessoa. Então, essa larva que está ali, né, fazendo esse caminho, é importante ser tratada. Tem várias pomadas, né, próprias para tratar essa condição. Então, é importante, daí, no caso de estar com o bicho geográfico, já consultar com o médico faz a prescrição ali da pomada e você vai começar a utilizar essa pomada 2-3 vezes ao dia. No prazo de 15 dias no máximo ali, já sumiu completamente essa lesão. Mas realmente é uma lesão muito comum, né? Uma situação clínica comum, na praia principalmente, muitas vezes devido ao xixi, às fezes de animais, então muito comum na praia, às vezes o cachorro, né, que está solto, o gato, enfim. E aí, então, essas larvas ficam ali no ambiente, deixando a gente mais vulnerável a elas. Muito cuidado também com crianças que vão brincar na areia, né? Então, numa areia ali que os bichos passam por ali e tal, às vezes pode ter bicho geográfico em todo o corpo, né? Algumas situações mais delicadas, às vezes, de um bicho geográfico no rosto, na pálpebra, né? Então, são situações assim não comuns, ainda bem, né? Mas que pode acontecer se a criança tiver rolar na areia, né? Enfim, então são condições como evitar. Só evitar o contato direto nessas áreas que a gente sabe que circulou bicho, que não são limpas, né? Em geral, na praia em que o mar vem, né? Ali que subiu e levou, né, devido à maré, ali é muito difícil pegar nessas regiões, porque daí teve o mar, né, enfim, não fica parada aquela região. O mais risco é naquelas regiões dos barrancos, em que a areia fica mais parada, né? Então, tomar cuidado com isso. Não necessariamente também só na praia, pode ser também na cidade, em regiões urbanas que não tem higienização. Mas é fácil de tratar, não vai trazer grandes consequências, e pode ser evitado também. Então essa seria a dica dessa semana. Cuide um pouquinho onde está se sentando, caminhando e em que lugar que as suas crianças estão brincando nessa região do litoral. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Uma última informação aqui no Paraná em Rede, a segunda parcela do IPVA no Paraná vence nesta terça-feira para carros com final da placa 3 e 4. O imposto pode ser pago nos 7 bancos credenciados ou em qualquer banco e seus autorizados com a ficha de compensação. A guia de pagamento pode ser emitida com o número do Renavan no site fazenda.pr.gov.br. Repetindo, fazenda.pr.gov.br. O Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.